queridos amigos do Cristo em Casa. A tempestade da vida às vezes nos pega desprevenidos. Às vezes somos surpreendidos por uma luta, por uma adversidade, por um euroaquilão, e sinceramente, nós não sabemos o que fazer. Ficamos igual aos discípulos no mar da Galileia, clamando: Senhor, não se te dá que perecemos. Às vezes somos surpreendidos por um problema. De repente, essas coisas acontecem, de repente está indo tudo muito bem, você está navegando numa boa, você está indo para a igreja, está tudo direitinho, de repente acontece uma situação trágica. Você é assaltado, alguém levou seu carro, levou seus documentos, atrapalhou sua vida, da sua família, alguém da sua família ficou enfermo, alguém do seu relacionamento faleceu num acidente, enfim. Então, como é que a gente faz para enfrentar essas dificuldades, essas tempestades? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é que nós precisamos ter consciência de que estamos numa viagem. Nós estamos numa viagem. Estando numa viagem, tempestades podem acontecer. Diz o texto que, achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, então ele chamou Paulo, Lucas e muito mais gente e embarcaram nele. Mas a vida também é assim. A vida é uma viagem. Todos nós estamos indo para algum lugar. Uns vão para o céu, outros não vão. Outros vão para um lugar de perdição, mas estamos indo numa viagem. A escolha somos nós mesmos que fazemos. Os que viajam para o céu precisam ter consciência disso. E até mesmo os que não viajam deveriam ter esta consciência. Porque Paulo afirma, lá em 2 Coríntios 11, 26, em viagem, muitas vezes em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo de falsos irmãos. E ele fala 8 vezes a palavra perigo. Ou seja, é muito perigo o que ele fala. Porque muitos se abalam quando acontece uma tempestade dessa. Quando acontece uma situação desse naipe, dessa magnitude, de repente estamos indo numa boa e vem um problema que nos abala o nosso emocional. Exatamente porque, por vezes, nós não temos a consciência de que estamos numa viagem sujeito aos mais variados perigos. Há muitos crentes que acham que estão no céu, que nada pode lhe acontecer. Nós não estamos no céu ainda. Então você pode ser assaltado, você pode sofrer um acidente, você pode perder alguém da sua família, você pode perder o emprego, você pode perder o dinheiro, você pode ter um acidente. Enfim, tudo pode acontecer. Então existe uma pseudo-espiritualização. A gente acha que, às vezes, nós temos que ser totalmente protegidos para que nada aconteça. Nós temos que navegar sem tempestade. Parece que algumas pessoas criaram uma falsa carteira de imunidade celestial ou certificado de isenção de tribulação, como se ele não pudesse ter tribulação na vida. Quem diz? Interessante que Jesus, em João, quando ele fala no capítulo 6, versículo 33, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, não desanime, porque nós vamos ter aflição. Jesus não prometeu uma vida fácil para a gente. Mas o desconhecimento contextual da Bíblia faz a gente perder essa consciência de que estamos numa viagem na terra, em direção ao céu. Agora, me aponte um homem na Bíblia que não enfrentou tempestade. Me aponte um homem na Bíblia que navegou em mares tranquilos. Tudo correu bem, de tal maravilha, que ele só foi transladado para o céu porque já vivia no céu. Você pega os profetas, como sofreram. Você pega os homens de Deus, como sofreram. Daí, não fique achando que você está imune, minha irmã. Meu irmão, você não está imune à tribulação. Agora, quando tudo vai bem na sua vida, não é indicativo de que você está na vontade de Deus. Não. Muito pelo contrário. Eu sempre digo que quando tudo vai bem na nossa vida, devemos ficar preocupados, porque alguma coisa não vai bem. A rigor, quando nós estamos numa luta, parece que a gente vai forjando o nosso caráter, a nossa capacidade de resistência, a nossa força, a nossa coragem. Até porque a Bíblia diz: importa que por muitas tribulações cheguemos ao reino dos céus. Basta você ler em sua casa aí, Hebreus capítulo 11, verso 32 e 40. Tu vai ver a vida daqueles homens. Meu Deus! pessoas que foram cerradas, pessoas que perderam tudo, pessoas que foram cortadas ao meio, pessoas que foram assoladas por enfermidades. No entanto, os nomes dessas pessoas não estão nos livros dos derrotados. Não, senhores. Está no livro com o título Os Heróis da Fé. Porque o justo viverá por fé. O justo tem que acreditar que essas tribulações, elas virão, mas ele vai passar por isso. Então, em primeiro lugar, meu irmão, se você quer enfrentar a tempestade, navegue com a consciência de que você está numa viagem. Mas você está numa viagem sujeito às lutas, às tribulações e aos problemas. Mas em segundo lugar, lembre-se de uma coisa. Você foi avisado das tempestades. O verso 10 do capítulo do texto que nós mencionamos de Atos 27, Pedro diz assim, ou melhor, Paulo diz assim, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda. Ele já estava prevendo, Deus já estava dizendo para Paulo, vocês vão enfrentar um problema sério. Não só para o navio, mas para a carga e para a vida. Ou seja, o raio de ação da tempestade ia atingir a carga, o navio e a vida. Haviam 276 almas naquele navio indo para Roma. O serviço de meteorologia de Deus funciona. Se Deus disse em João, que eu disse anteriormente 6, mas é 16:33, no mundo tereis aflições. Qual é a vontade de Deus? Nós não sabemos. O que sabemos na Bíblia sobre a vontade de Deus é que ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus não vai remeter você a uma enrascada, a um beco sem saída. Se Deus te levar a um pierote, você vai ver que ali Deus vai abrir um mar para você. Se Deus te levar para alguma situação em que você se sinta cercado, ele vai te dar o livramento. Por quê? Porque ele é fiel. E ele está conosco para nos dar a vitória. Mas a vitória, ela é resultado das lutas. Qual é a vontade de Deus? Nunca saberemos qual a vontade de Deus na sua plenitude. Mas Deus possui a sua vontade moral. E aonde que vamos descobrir a vontade moral de Deus? Na Bíblia. Lendo a Bíblia. Mas Deus, além da vontade comum, ele tem a vontade moral e a vontade individual. Paulo afirma em Atos 20, 23, me esperam tribulações. Ou seja, ele tinha a consciência de que ele enfrentaria tribulações. Ele já foi com a mente avisada, com o coração preparado, com o corpo já pronto. Paulo sabia que a viagem ia ser incômoda. Ele não foi dizer, vou fazer um tour, vou fazer uma viagem maravilhosa. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz que é o Espírito Santo que nos guia. Então nós temos um guia. Ora, se você chegar a algum lugar guiado pelo Espírito Santo que não tem mais saída, é porque Deus vai abrir uma saída. Se você chegar guiado pelo Espírito Santo a um lugar que nem tem porta, significa que ele vai abrir uma porta. Mas o que nós precisamos ter certeza é que nós fomos avisados das tempestades. Em Atos 16 e 6, a Bíblia diz que Paulo foi impedido de pregar o evangelho na Bitínia. Olha só. Ah, não, mas eu vou pregar porque Deus me mandou. E se Deus disser para você não ir? Você não vai. Paulo falou, eu vou para Bitínia, o senhor não vai. Ué, mas eu quero pregar. Mas não, não vai pregar. Vai para outro lugar, porque lá eu tenho outro mistério para você. Lá eu tenho outro manto para você, como fala a galera do pentecostalismo aí. Não, eu vou para lá porque Deus tem um manto para mim. Olha só, quando ele volta, não vai para Bitínia, dorme, Deus lhe dá um sonho, aonde aparece um varão dizendo para ele, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus tinha uma prioridade na Macedônia. Então Deus mudou a rota. Em Atos 21, 12 e 14, Paulo foi impedido pelos irmãos de não subir a Jerusalém, porque todos, pelo Espírito Santo, sabiam que Paulo iria sofrer. Aí eles usaram a vontade dele, sobrepujando a vontade do Espírito Santo. Mas Paulo diz, faça-se a vontade do Senhor. Ou seja, ainda que você vá contra a sua vontade, é melhor ir. Você já foi avisado. Então Deus lhe avisou pelo seu espírito, pela sua palavra e por profecia. Deus lhe avisou também pela experiência. Em 2 Coríntios 11:25, Paulo tinha sofrido 3 naufrágios. Ele já tinha experiência disso. Não foi só um, mas 3 naufrágios. Então, queridos, lembre-se que você, primeiro lugar, você está numa viagem. E você tem que ter consciência disso. Segundo, você foi avisado que vai haver tempestade. No mundo tereis aflições. Agora, em terceiro lugar, esteja vigilante. Muito vigilante, pois poderá haver perdas. Se você pegar o versículo 21 e pegar esse texto como um todo que nós mencionamos, de Atos 27, você vai ver o versículo 17, que ali o navio perde o mastro central. O que significa isso? Perderam a direção. Depois eles lançam todos os mantimentos ao mar. O que, que eles perdem ali? Perdem a provisão. Depois, eles perdem também o equilíbrio. O navio fica sendo jogado de um lado para outro. Eles tinham medo de que o navio fosse conduzido para Sirte, que ficava na costa da África. E ali havia areias movediças. Eles temeram que isso acontecesse. Então eles perderam o equilíbrio. Mas no versículo 20, você pode ver que o escritor Lucas vai dizer assim: nós perdemos a esperança de nos salvarmos. Eles estavam avisados, eles sabiam que ia enfrentar a tempestade, mas em dado momento eles perderam a esperança. Isso é humano. Mas no versículo 27, eles chegam a perder a convicção. Mas no versículo 29, pode acontecer também uma perda de confiança. E no versículo 30, você vai ver que há uma perda de tranquilidade. No versículo 34, eles já não querem nem comer, porque até perderam o apetite. No 38, eles perdem o interesse. E no 39, eles perdem a visão. Diante desta realidade, sabendo que haveria uma tempestade que iria produzir dano para o navio, para a carga e para a vida, esses homens então perdem a direção, a provisão, o equilíbrio, a esperança, a convicção, a confiança, a tranquilidade, perdem também o apetite, perdem o interesse e até a mesma visão. Como fazer então, quando a gente chega nesse nível aqui? Eu não gostaria nunca de estar na situação de Lucas e de Paulo, em momento algum, claro que nenhum de nós, mas se tivéssemos. Então, meu querido irmão, como fazer então? Primeiro, saiba que a tribulação produz perseverança. Romanos 5:3. Segundo, a Bíblia diz: sede pacientes na tribulação. Sede pacientes. Terceiro, não desfaleça nas tribulações, porque você sabe que no último momento Deus vai te dar livramento. Ainda, em quarto lugar, não se inquiete. O mar está revolto, a tempestade está, mas continue navegando. Continue acreditando. Continue que Deus vai te dar um escape. Continue acreditando que seu mar é guiado, aonde você está sendo guiado pelo Senhor. Ainda que você perca o navio, e ainda que você perca as cargas do navio, mas você não vai perder a vida. Porque o Senhor preserva a sua vida, Ele guarda a sua vida, Ele protege a sua vida. Então, perca tudo, meu irmão, mas não perca a vida. Porque enquanto há vida, há esperança. E enquanto há esperança, você continua marchando e acreditando que amanhã será melhor. Como fazer? Escute isso. Tenha confiança, em quarto lugar, que Deus intervirá na tempestade. Deus, por vezes, usa a tribulação para manifestar seu poder. Por vezes, usa a tribulação para nos aperfeiçoar. E por vezes, para nos ensinar lições. Por isso, 1 Samuel, capítulo 26, 24. O Senhor te responda no dia da tribulação. A Bíblia diz no Salmo 46:1, Ele é socorro bem presente na angústia, na tribulação. É Ele que nos conforta nas tribulações, conforme Paulo escreve em 2 Coríntios 1:4. Ele conhece as nossas tribulações, lá em Apocalipse 2:9, eu conheço as tuas tribulações. Não pense que Deus não está vendo aí, meu irmãozinho. A sua tribulação, minha irmãzinha, a sua tribulação, Deus está vendo. Mas Deus está no comando, Deus está no controle, o céu reina. Daniel 4:26, essa expressão está lá escrito. O Senhor reina, o Senhor comanda, o céu reina. Ninguém é tentado além da sua capacidade de suportar. Ah, mas eu não aguento mais. Todas as vezes que a gente fala isso, é porque a gente ainda tem muita reserva. Você não está sozinho. O anjo de Deus acampa-se ao redor dos que o teme e o livra. Então ele está ao seu lado. A palavra de Deus está a seu alcance. Deus está vendo o barco de sua vida à deriva, mas você não vai se perder. Mesmo em tribulação, ao lado de outras pessoas, seja o estímulo dela, como fez Paulo. Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, mas no momento lá crucial, em que já estavam 14 dias no mar Adriático, sofrendo, sem luz, sem direção, Paulo disse: Senhores, nenhuma alma se perderá. Nenhuma alma se perderá. Diga-lhe que você é de Deus. Ele diz assim, ó: Senhores, o Deus a quem eu sirvo me apareceu a mim nesta noite e disse que nenhuma alma se perderá. Ou seja, diga-lhe, eu sirvo a Deus, o Deus de Paulo. Diga-lhe que o anjo do Senhor está com você, o anjo apareceu a Paulo. Incentive outras pessoas, mesmo você estando em tribulação. Você está no mesmo barco, mas você é diferente. Alguém pode dizer, mas Paulo, você está no mesmo barco que a gente, rapaz. Se o barco afundar, você também vai afundar. Mas ele disse, não, a minha diferença é que eu sirvo a Deus. Diga para as pessoas não saírem do barco. Muita gente quer abandonar o barco na hora da tribulação. E Paulo disse, se saírem do barco, ou se tentarem sair do barco, perecerão. Fiquem dentro do barco. E ainda que o barco venha a bater num arrecife, ele vai se espatifar, vão sobrar pedaços de madeira. Mas são esses pedaços que vão te levar à Ilha de Malta. Deus tem uma Malta para você. Diga para as pessoas não saírem do barco. Não saia da sua posição. A tempestade vai passar. E digo mais, se nós não nos apropriarmos de que a palavra nos ensina a respeito de como enfrentar a tempestade, por certo, passaremos por ela. Chegaremos à ilha espiritual. E ali, com certeza, Deus fará com que o seu nome seja glorificado. Se nos apropriarmos de que a palavra nos ensina a respeito disso, e se guardarmos esses ensinamentos, Deus te levará à Malta. Que você possa, minha irmã, meu irmão, que está passando aí por grande tribulação, acreditar que Deus tem uma Malta para você. E é ali que Deus vai ser glorificado. É ali que a serpente será lançada no fogo. É ali que haverá curas. É ali que haverá salvação. É ali que haverá milagres. E você vai sair de Malta e vai alcançar o seu objetivo em nome de Jesus. Que Deus te dê uma semana rica e abençoada. Eu profetizo isso em nome de Jesus para que Deus te dê forças nessa luta que você está enfrentando, nessa tribulação. Mas grave isso, que a tempestade vai passar e Deus te abençoará tremendamente. Amém e amém.